Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
O nosso quadro de hoje é o Dr. Bom Dia. Doutor Bom Dia, a gente sempre traz um médico aqui para estar conversando com a gente, né? Um especialista na área de saúde, para estar tirando as suas dúvidas. Você que tem alguma dúvida sobre determinado assunto, e a gente avisou que a gente ia falar sobre o dente do siso, mitos e verdades. Quem está na ponta da linha com a gente e vai nos orientar é o Dr. Gerson Noro, que é dentista, e vamos falar sobre o dente do siso. Dr. Gerson, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Renata, tudo bem e você?
Tudo ótimo. Doutor, como eu disse, né, muitas pessoas ainda têm muito medo quando se fala sobre o dente do siso, principalmente quando fala sobre a extração do dente do siso. A gente já tem a participação de alguns ouvintes aqui no nosso quadro e eu vou colocar aqui a primeira ouvinte participando aqui com a gente. Vamos ouvir.
Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou de Paraisópolis. É, eu gostaria de saber para que serve o dente do siso.
Tá aí, Dr. Gerson, responde para a gente, para a Patrícia de Paraisópolis.
Maravilha, Patrícia. Sua dúvida é pertinente. Na verdade, hoje em dia, o dente do siso, ele não tem uma função como existia antigamente. Isso tem uma explicação lógica para isso. Na verdade, antigamente, que eu digo, nos nossos antepassados, os nossos alimentos eram muito mais fibrosos, muito mais fortes. O que fazia com que a nossa face fosse mais alongada e coubesse um terceiro molar lá atrás, que teria uma função de mastigação. Com o passar dos anos, o que aconteceu? O nosso alimento começou a cada vez mais ser mais mole, mais pastoso, mais líquido, o que diminuiu o exercício muscular na nossa face. E esse exercício muscular não sendo feito, o nosso tecido ósseo acabou diminuindo e a nossa face de alongada ficou côncava ou semicôncava, o que diminui o sentido antero, posterior, da frente para trás da nossa face, não cabendo o terceiro molar. Então, hoje, na verdade, os terceiros molares, a gente até brinca que a função do terceiro molar é do dentista remover, porque realmente função mastigatória, hoje ele não tem por conta dessa fisiologia que aconteceu com a troca da nossa alimentação. Lógico que essa é uma das teorias.
Nossa, mas que interessante isso, né? Bacana. Se a gente pensar, assim, faz sentido mesmo, né? A nossa troca de alimentação com o passar das décadas, né? Acaba influenciando no nosso corpo. Agora, doutora, a gente tem mais uma perguntinha aqui. Vamos ouvir.
Olá, bom dia. Meu nome é Elivelton. Queria fazer uma pergunta. Queria saber por que algumas pessoas tiram o dente do siso e outras não.
Tá aí, o Elivelton quer saber. Porque acontece isso também, né, doutor? Por mais que fale assim, o dente do siso tem que... pro dentista sempre vai arrancar, vai tirar o dente. Mas tem gente que não tira, né?
Também existe uma teoria muito lógica para isso que a gente vai tentar passar para vocês. A pergunta do Leandro é muito interessante. Porque, além desse perímetro da boca ter diminuído, o que acontece? Muitas vezes fica como se fosse uma pelezinha sobre o terceiro molar. E essa pelezinha sobre a parte superior do terceiro molar acaba acumulando um alimento embaixo dessa pelinha, o que causa uma coisa que chama pericoronarite, que é uma inflamação dessa região. Isso faz com que o paciente tenha dor e rapidamente tenha que fazer a remoção do dente. Agora, isso pode acontecer ou não, né? Porque essa pelinha pode ou não se formar. A outra teoria que a gente pode falar também da existência do terceiro molar é relacionado à miscigenação racial. Então vamos tentar imaginar a seguinte situação. Papai tinha dentes grandes e a mamãe tinha a boca pequena. Então você imagina uma criança herdando os dentes grandes do pai e o tamanho da boca pequeno da mãe. Então os dentes do pai não vão caber na boca da mãe. Logo, o terceiro molar não tem espaço para nascimento. E aí se faz necessária a remoção dele, caso ocorra essa inflamação que eu lhe falei, entendeu?
Então, vamos ver se a gente está deixando claro aqui para os nossos ouvintes. Então, o dente do siso, Dr. Gerson, ele só tem que ir para o dentista para fazer a extração se estiver difícil de higienizar e, de repente, inflamar, senão você pode ficar com o dente do siso?
Exatamente. Se ele estiver presente na boca e não tiver nenhuma razão inflamatória, ele pode permanecer normal, porque você teve, além dessa mistura racial ser benéfica, ou seja, o tamanho do dente da mãe foi congruente ao tamanho da boca do pai, esse dente do terceiro molar vai caber normalmente na boca dele. Agora, se formar aquela telizinha e dificultar a higienização, aí realmente ele precisa ser removido.
Agora, ainda falando sobre mitos e verdades, a gente quer saber também, doutor, se é verdade que algumas pessoas acabam não desenvolvendo esses dentes do siso.
Isso, exatamente. Isso aí faz parte da evolução humana, né? Temos muitas pessoas que nascem com dois terceiros molares, um terceiro molar, e realmente, se a gente colocar aí, num futuro distante, obviamente, é um dente que está em extinção, porque a teoria da utilização e não utilização, né? Uso e desuso. Se você não usa alguma coisa no seu organismo, ele vai acabando com as misturas do DNA, dos DNAs aí, a coisa acaba sumindo realmente. Então, é uma tendência futura, lógico que não breve, do terceiro molar não existir mais. Por conta da falta de função, né? Essa é a teoria.
Certo. Vamos então para mais uma participação de você ouvinte que participa aqui do Dr. Bom Dia.
Bom dia, meu nome é Inácio, eu queria saber por que algumas pessoas nascem sem o dente do siso.
Ah, tá aí, o doutor já explicou, né?
O Inácio, eu acabei de explicar exatamente, relativo à evolução humana, né?
Tem a ver com a evolução
exatamente.
Humana.
Agora, como eu te falei, como a face das pessoas está diminuindo no sentido anterior-posterior, no futuro esse terceiro molar vai sair ser extinto, essa é a verdade.
Entendi. Agora, doutor, por que que a maioria das vezes, quando a gente vê uma pessoa que extrai o dente do siso, a boca fica muito inchada, às vezes a pessoa nem vai trabalhar porque mexe muito? Por que que ele é mais difícil? É porque ele é grande, é isso?
O grande problema é assim, o problema é cirúrgico, né? Como é um último dente lá no fundão, e algumas vezes a gente tem que fazer uma incisão talvez um pouco maior, fazer uma remoção de tecido ósseo, que isso é que causa aquele inchaço, né? A gente tem alguns equipamentos muito atualizados, que melhorou bastante, tá? A gente colocar odontologia de 30 anos para cá, a evolução foi fenomenal. Hoje a gente usa brocas com irrigação, a gente consegue partir o dente em vários pedaços para ser menos traumática a cirurgia. Então, na verdade, todo aquele mito antigo que o dentista subir em cima do paciente para remover o dente, isso já não existe mais, tá? Com as técnicas modernas, equipamentos modernos, a gente consegue partir o dente em vários pedaços e remover de uma maneira menos traumática, tá? Mas dependendo da dificuldade, tenta imaginar a situação. É o último dente, lá no fundão. Então, algumas vezes o trauma cirúrgico é por conta do dentista querer visualizar o campo cirúrgico. Então, isso daí, essa força que você faz para poder afastar e fazer a cirurgia enxergando, é que acaba causando um trauma maior. E realmente acaba dando um pouco mais de pós-operatório. Mas o que de benefício veio é que as medicações que estão hoje presentes para poder nos ajudar, também dão muito conforto. Então, se a gente juntar hoje, tá, a odontologia moderna, as técnicas que melhoraram muito, os equipamentos que evoluíram e as medicações que estão muito mais bem prescritas, a gente consegue um pós-operatório sem muitos problemas, tá? Desde que a gente, lógico, confie num profissional de bom conhecimento para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, já não é mais aquela monstruosidade igual antigamente. Hoje, eu acredito que a gente consiga fazer com menos trauma uma cirurgia de terceiro molar, com menos sofrimento para o paciente.
Tá certo. Uma outra dúvida também é, doutor Gerson, falando assim, né, sobre a modernidade, né, como é que está agora essa área da odontologia. No passado também a gente ouvia muito falar assim, você fazia uma panorâmica, né, da sua boca e se constatava que tinha o dente do siso, mesmo que ele não tivesse saído, era aconselhável a fazer a extração. Hoje também, mesmo que ele está ali por baixo da gengiva?
O terceiro molar, ele como ele tem normalmente falta de espaço para sua erupção, ele pode ficar em posições assim totalmente diferentes do normal. E dependendo da posição e da região que ele vai estar próximo de alguma região nobre, realmente você tem que remover esse terceiro molar. O motivo é simples. A panorâmica me diagnostica. E isso daí pode gerar um cisto, pode me gerar algumas inflamações que eu já falei para você, dependendo da posição que ele tiver, e realmente se remove. O grande motivo hoje em dia, na verdade, para se remover um terceiro molar é a ortodontia, né? Que é aquele aparelho que você usa para correção dos dentes. Então, realmente, a ortodontia, diagnosticando com uma panorâmica a presença do terceiro molar, muitas vezes o terceiro molar impede a movimentação ortodôntica. Então, por conta disso, hoje em dia, muito mais se remove o terceiro molar por conta da ortodontia do que por conta desse trauma que te faria da gengivinha que fica sobre o dente, entendeu?
Entendi. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui, por atender os nossos ouvintes. Tenha um excelente dia.
Eu que agradeço, Renata, e parabéns aí pela iniciativa do programa educativo, tá bom? Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, muito obrigada. Nós conversamos com o dentista, o Dr. Gerson Noro, ele que participou aqui do Doutor Bom Dia. Hoje a gente falou sobre dente do siso, mitos e verdades.
Gazeta M, Gazeta M 890. A sintonia certa. Gazeta M.